Começa agora, Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Nelson Mandela afirmou: se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Coisa linda, não, Kay?
Muito mais que linda, né, Su? É verdadeiro e é algo bem difícil de ser feito. A comunicação, que é algo tão básico do ser humano, é um dos maiores desafios que enfrentamos todos os dias. E ninguém, ouçam bem, hein? Ninguém escapa dos problemas causados pelos ruídos de comunicação.
Quem dera fôssemos a exceção, né, Kay? Ninguém escapa. Aliás, gente, a comunicação é uma área que sempre tem espaço para aperfeiçoamento. Não importa a idade, nem a experiência que a gente tenha, a gente sempre pode aprender um pouquinho mais.
Ou mais um montão, né, Su?
É verdade.
Comunicar-se é relacionar-se. E relacionamento envolve trabalho, descobertas, empatia, respeito e tanta coisa mais. Antes de falarmos qualquer coisa que seja, já se passou milhões de pensamentos em nossa cabeça que ninguém ouviu. Mas ao falarmos, quem nos escuta passa a ter uma ideia do nosso mundo interior. Quer dizer, deveria, né?
Deveria, Kay. O grande problema aí, você falou tudo, deveria, porque o grande problema é que nem sempre conseguimos expressar exatamente o que realmente sentimos ou pensamos. Às vezes a gente não quer revelar tudo, às vezes a gente não consegue mesmo, né? A gente tropeça em palavra ou nos expressamos em nossa própria linguagem, que nem sempre vai de encontro ao coração do outro, às vezes não atinge nem a mente, né? Da maneira que a gente imaginava, não conseguimos alcançar o outro, porque a linguagem do outro é diferente da nossa.
É, essas linguagens são expressões dos mundos interiores, e quando esses mundos conseguem passar bem a mensagem um para o outro, a conversa é incrível, dura horas, enriquece. Ai, dá aquela sensação de prazer. Em compensação, quando não consegue, até um elogio mal interpretado pode gerar uma terceira guerra mundial, gente.
Verdade verdadeira. Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles. E hoje o nosso bate-papo é sobre diálogos que conectam. Será que o que dizemos e o que os outros ouvem é a mesma coisa?
Olha, nem sempre, viu? O programa tá demais, gente. A gente volta num segundo, não sai daí, não.
Falando nisso,
uma vez li uma frase, no mínimo intrigante, sobre a comunicação. Ela dizia o seguinte: a finalidade da comunicação é fazer-se entender, mas há quem prefira se desentender.
Tem bastante gente, eu acho, Su, que quer mesmo se desentender, se a gente for avalizar aí o cotidiano, né? Então, dialogar e conectar pra quê? O negócio é causar. Tem gente que vem pra causar mesmo, né?
Tem gente que vem pra causar, às vezes de brincadeira, às vezes sério mesmo, né? A gente ri, né, Kay, pra não chorar, porque a coisa é séria. A comunicação tem o propósito de transmitirmos uma mensagem pras pessoas ao nosso redor, a fim de justamente nos conectarmos. Eu gosto muito desse conceito.
E ao nos comunicarmos, revelamos um pouco das nossas opiniões, dos nossos gostos, desejos, necessidades, e assim nos relacionamos. E a gente sabe que uma das maneiras de construirmos um bom relacionamento, e especialmente de nos conectarmos, é por meio de uma boa comunicação.
Hoje nós estamos aqui conversando sobre a comunicação verbal, mas a comunicação verbal vem acompanhada de um monte de comunicação não verbal também. Também está se referindo aqui a todo tipo de relacionamento e conexão. Pode ser uma conexão comercial, rápida, quando eu vou ali comprar alguma coisinha, profissional, acadêmico, familiar e assim por diante. Todo tipo de relacionamento e conexão. Quanto melhor nos comunicamos com as pessoas, tanto melhor serão os nossos relacionamentos. Parece tão simples. Não é?
Parece, né, Suzy? A teoria é exata e maravilhosa. O único probleminha é que a prática é difícil, porque envolve vários elementos, a começar do encontro dos universos interiores. Meu universo interior entende e expressa coisas de um jeito, e o seu e de outras pessoas de outro jeito. Então, até que aprendamos os jeitos de cada um, dá muita confusão.
Quem dera que a confusão na comunicação acabasse quando a gente aprendesse esse jeitinho do outro, né? E tivesse essa intimidade toda. Porque a verdade é que nós já falamos aqui, todos nós tropeçamos em palavras, né? Mas, naturalmente, que esse conhecimento do outro, do universo dele, da maneira que ele se expressa, ajuda muito a aperfeiçoar a comunicação.
É verdade, ajuda. Por isso, a intimidade pode ser uma grande aliada quando o assunto é comunicação. Porque se somos íntimos, fica subentendido que nos conhecemos bem e sabemos passar a nossa mensagem para a pessoa que é próxima. Acontece, gente, que nem sempre conseguimos passar a mensagem com um olhar. Ou, muitas vezes, o olhar também consegue ser mal interpretado.
Ok, é verdade, porque quando a gente olha para o outro, né, quando eu ouço o que você está falando e quando eu vejo sua linguagem corporal, seu olhar e tudo, eu estou vendo a partir do meu universo. Então, mesmo que eu te conheça super bem, pode existir esses ruídos de comunicação, né?
Muitas vezes entendemos errado o que a pessoa quis dizer. E por mais irônico que seja, quanto mais íntima a pessoa é, pior a situação pode ficar. Simplesmente por quê? Porque achamos que sabemos o que a pessoa vai dizer. Aí a gente tenta adivinhar, né? Porque a gente conhece a pessoa. E às vezes uma frase bem intencionada se perde e o que começou bem termina numa briga homérica.
E a gente sabe, Kay, que tem dia que parece noite, que a gente tá mais sensibilizada, que a gente tá chateada. E bem nesse dia, eu falo que as pessoas, elas têm um sensor, elas cheiram a gente nesse dia. E as pessoas mais próximas acabam falando as coisas que podem nos magoar. Não sei, parece que além de nos cheirar, vão ser ter, assim, né? Então, se a gente tiver oportunidade, quando isso acontecer, pergunte imediatamente se o que você entendeu foi o que realmente a pessoa quis dizer, né? Porque isso é tão bom. Se por qualquer motivo não der para falar naquele momento, ou se você achar que você está sensibilizada demais, não deixe o seu coração ficar magoado, peludo, e que o muro seja erguido entre você e a pessoa. Não deixe isso. Ache algum jeito, por mensagem, por pessoalmente, ache algum jeito de falar, olha, eu não sei, eu tenho algo que está me incomodando, você falou isso, ou pelo menos foi isso que eu entendi, né? Ajuda tanto, na verdade, Kay.
Ajuda, ajuda muito. E a intimidade, ela nos presenteia com possibilidades de conversas lindas assim, o que é, gente, muito bom. Claro que nem sempre são diálogos fáceis, não é isso que a gente está dizendo aqui. Mas sempre fazem bem para o relacionamento.
Ah, e por falar em intimidade, eu gosto de falar sobre isso, porque a gente sabe que quanto mais intimidade, mais a gente pode abrir o nosso coração, expressar as nossas opiniões livremente, dar risada de bobeira, é maravilhoso. Intimidade eu acho uma coisa assim muito bonita, muito gostosa. Mas para que ela continue sendo bonita e gostosa, nós temos que ter alguns cuidados, porque as pessoas acham assim que quando tem intimidade, algumas coisas não valem mais. E os princípios da palavra de Deus valem sempre, né? Uhum. Então, se eu tenho intimidade, não significa que eu posso falar com a pessoa de qualquer jeito. Ao contrário, se eu tenho muita intimidade com a pessoa, isso significa que ela é alguém muito importante para mim. Então, quanto mais intimidade, mais cuidado eu tenho que ter para falar com ela.
É muito importante pensar desse jeito, né, Suzy? Porque a gente sempre fala isso aqui, e a intimidade é preciosa demais. Ela é conquistada com o tempo, com a convivência, confiança e respeito. é uma coisa que não se cria do dia para a noite, então vem ao longo dos anos, a gente vai construindo códigos com as pessoas que fazem parte da nossa intimidade, e realmente, muitas vezes, um olhar é suficiente para nos fazer rir ou calar, e isso é lindo. E para que esse relacionamento siga sendo bonito, a gente precisa manter esses cuidados, né? O que infelizmente acontece com algumas pessoas é que assim, a gente é tão íntima, a pessoa me conhece, eu sou desse jeito mesmo, ela tem que me aceitar. E não é isso, né? A gente precisa manter o respeito, o cuidado e o carinho. Quanto mais a gente conhece a pessoa, né? A gente não pode perder isso.
Verdade, tudo isso que aí pode vir embalado em diversas formas, como o bom humor, por exemplo, né? O mais importante é que a verdade continue sendo dita em amor e por amor, pela motivação correta.
Este é o Mulheres de Esperança.
Para você que sintonizou agora, estamos conversando sobre diálogos que conectam. No bloco anterior, conversamos sobre a beleza da intimidade na comunicação. Ela nos permite entender melhor a pessoa se comunicando e também nos dá a oportunidade de esclarecermos os mal-entendidos. Mas, quando o assunto é se conectar por meio da comunicação, clareza se faz essencial.
Gente, verdade verdadeira. Ainda que sejamos pessoas de poucas palavras, que não é o caso meu e da Keila, mas ainda que sejamos pessoas de poucas palavras ou estejamos num dia de poucas palavras, precisamos comunicar o que queremos de forma clara e compreensível para a pessoa com quem estamos conversando. Ninguém sabe o que está na cabeça do outro, né?
É verdade, Sua. Engraçado. Nós não somos pessoas de poucas palavras, mas é importante esclarecer que nós temos dias de poucas palavras.
Muitos dias de poucas palavras.
E aí as pessoas não acreditam. Existe algo errado no dia de poucas palavras. Você só está num dia de poucas palavras.
É verdade. É importante que as pessoas saibam isso a nosso respeito. É muito comum eu ter dias que eu não quero falar. E não tem nada com ninguém, não tem problema nenhum, eu só não quero falar.
É isso aí, mas o fato de sermos pessoas de muitas palavras cria uma expectativa de sermos assim constantemente.
Verdade.
Ai, mas o que é muito importante, gente, é que nós lembremos que existe muita gente que se comunica por formas indiretas e códigos. Não estou falando que isso é bom, vamos continuar aprendendo aqui. Quer ver um exemplo de coisas assim? Muita gente, ao invés de dizer, por favor, acenda a luz, fica repetindo assim, tá tão escuro aqui, até que finalmente, né, depois de umas 10 vezes repetidas, né, alguém decide levantar e acender a luz.
Ou não, né? Porque pode ser que ninguém consiga entender a mensagem por trás do tá tão escuro aqui. Mas tem gente que só se comunica dessa forma. Ao invés de ser claro e falar assim, por favor, você pode acender a luz para mim? Né? Tô com dificuldade de enxergar, a pessoa fica falando de uma maneira indireta. Agora, se você está acostumada, se todo mundo no seu círculo se comunica dessa forma, né? E essa é uma mensagem clara entre vocês, ok. Mas, se você percebeu que a pessoa não quis dizer, não fique magoada. Às vezes a pessoa não foi acender a luz porque não entendeu que no fundo você está pedindo para ela acender a luz. Sabe, ela não tá conseguindo porque ela não se comunica dessa forma.
É, gente, parece bobeira, mas não é não. Muitos ficam chateados de verdade que as suas comunicações indiretas não são compreendidas e nem decodificadas. Então é sempre importante lembrar que cada um se expressa de um jeito, o que significa que a sua compreensão seguirá sua linha de expressão, ou seja, quem se comunica por formas indiretas terá facilidade em compreender essa forma, Mas quem usa uma linguagem mais direta terá muita dificuldade em compreender os códigos da forma indireta.
Bom, Kay, esse papo todo, a gente tem uma única certeza, né? Que uma boa comunicação, um diálogo que conecte de verdade, exige muito trabalho da nossa parte, né? De todo mundo envolvido na comunicação. A gente precisa se esforçar para entender a pessoa com quem a gente está falando, mesmo que estejamos falando a mesma língua, português, inglês, francês, enfim. Percebermos que a pessoa não entendeu o que quisemos dizer, podemos tentar novamente, tá tudo bem, gente. Não tem problema dizer desculpa, eu não tenho certeza que eu entendi o que você falou, né?
É até melhor falar isso e tentar esclarecer, né? A gente percebe aqui o quanto é importante que a gente entenda como nós mesmas nos comunicamos, né? A gente é da turma da linguagem direta ou indireta? Uma vez que a gente entende isso, aí precisamos tentar perceber se o outro se comunica da mesma forma que a gente.
Pois é, esse conhecimento é essencial, Kay. Veja bem, muitas pessoas acham também que o diálogo verdadeiro está nas entrelinhas. Acham sempre que a pessoa falou uma coisa querendo dizer outra. E pode ser que existam pessoas assim mesmo, e tem ocasiões que às vezes a pessoa quer mandar uma mensagem direta. Só que esse tipo de comunicação é prejudicial, não é saudável, gente. Não é bom.
Como diz a Suzy, verdade verdadeira. Um diálogo que conecta precisa contar com o fator confiança. Importante, é chave, né? Precisamos acreditar que a pessoa está nos dizendo o que está no seu coração. A intimidade e a clareza vão abrir espaço para que ofereçamos a oportunidade para a pessoa ser transparente conosco e que não precise falar uma coisa quando na verdade quer dizer outra.
Kay, esse tipo de comunicação entre linhas é muito confuso para mim. Eu até consigo perceber e entender isso em alguns relacionamentos, mas, por exemplo, num relacionamento íntimo aqui, entre nós, tudo alguma coisa nas entrelinhas vai ficar nas entrelinhas, porque eu não espero isso de você. Né? Porque eu, quando eu faço uma pergunta para alguém que eu tenho intimidade, que eu caminho, que eu conheço, eu espero que ela me responda abertamente, né? E eu acredito no que você falou. Então, se eu chegar e falar assim, Kay, tá tudo bem? Se tem algum problema comigo, e você disser não, mesmo que você esteja estranha, eu vou acreditar em você, porque eu vou pensar, talvez a Keylana esteja no bom dia, ela tá com algum outro problema, ela não quer falar agora, depois a gente conversa. E é muito importante que exista esse tipo de entendimento nos relacionamentos, senão o relacionamento fica muito frágil e os diálogos não conectam, né? Então, precisamos contar, sim, se queremos ter diálogos que conectam, relacionamentos saudáveis, bons, as respostas precisam ser claras e transparentes.
É isso aí. E aí é isso, né, Suzy? Se eu falo que não tô com problema quando você me pergunta, ué, não tem como você adivinhar que tem um problema, né? É impossível, você não tá vendo dentro de mim. Então, você vai acreditar até pelo tempo de relacionamento que a gente tem, de que o que eu estou falando é verdade. Que a partir do momento que você começa a desconfiar do que eu tô falando é verdade, aí a nossa comunicação já ficou completamente quebrada, né?
Tá tudo difícil, verdade.
Então, nem sempre a gente vai precisar entrar nos pequenos, né? Naqueles pequeninos detalhes e contar tudo. Mas existe um perigo grande em deixarmos de falar o que nós sentimos e pensamos. Então, pode ser, como já existiu, momento onde sim, eu estava chateada. E aí, foi, olha, eu fiquei chateada, Suzy, por causa disso. Mas sem que a gente perceba, se nós não formos honestos e expressarmos, né, os nossos sentimentos e aquilo que a gente pensa, a gente acaba construindo muros que nos separam daquelas pessoas que a gente ama e que nos amam também.
E é muito bacana você ter citado esse exemplo aí, porque exigiu coragem da sua parte de falar, coragem da minha de ouvir, porque também queria bastante a mim, né? Também terceira pessoa. Mas Que bom que Deus nos deu a graça de fazer isso, porque, gente, construir um relacionamento saudável leva tempo, paciência, coragem, tentativa, erro, perdão, tomar iniciativa, e conta com o fator essencial de um diálogo aberto, franco, claro, mas também cuidadoso, transparente, e recheado de respeito e gentileza. Mesmo quando a gente está chateado, a gente consegue medir as palavras, a gente consegue, né? E se explodir, quem está caminhando ali sabe, mas o explodir é a exceção e não o padrão, né? E é um caminho esse de construção de um diálogo que conecta, é um caminho que nós vamos percorrer até o fim, né, Kay?
É verdade. E todas nós, gente, vamos tropeçar em palavras. Mas podemos ir nos aperfeiçoando pouco a pouco e cuidando cada vez mais das nossas palavras. Dei uma tropeçadinha aqui hoje, reconheço, me arrependo, peço perdão. E como a gente falou em programas anteriores, até porque a gente vai mudando e vai melhorando, tenta fazer diferente numa próxima oportunidade. E é tão bonito saber que a gente pode seguir se avaliando e aperfeiçoando. Gente, isso é uma dádiva que Deus nos dá, né? Que a gente consegue ir melhorando dia a dia, se aperfeiçoando. E a palavra de Deus está cheinha de conselhos quando o assunto é comunicação.
E esses conselhos valem para todos os relacionamentos da nossa vida, todos. E eu quero encerrar esse bloco com um versículo que é maravilhoso para o meu coração, que diz o seguinte: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos.
Amém. Maravilhoso!
Será que ainda vale a pena?
Incrível é a palavra que o meu amigo mais usa. Tudo pode ser incrível. Um evento, filme, o texto, a pessoa. Reconheço que incrível também faz parte do meu vocabulário. O curioso é que sempre achei que usávamos essa palavra para dizer a mesma coisa. Até o dia em que, numa conversa, percebemos que o adjetivo era igual, mas os significados bem diferentes. Percebi o peso dessa palavra. Para mim, algo ou alguém incrível deve satisfazer uma longa lista de requisitos, enquanto que para ele, basta preencher um ou dois requisitos e está tudo certo. Para mim, incrível é mais que especial e mais que muito bom, mas é menos que extraordinário. Essa conversa me levou a pensar na complexidade dos diálogos e nas maneiras que usamos para nos expressar. E sabe o que é incrível de verdade? Que o nosso Criador, o Eterno, sabe exatamente o que queremos dizer mesmo antes que a palavra chegue à nossa boca. E é extraordinário pensar que esse Deus deseja se relacionar conosco e por isso ele enviou Jesus. Em Isaías 9, 6, lemos algo muito especial, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa passagem nos apresenta características incríveis de Jesus. Ele é nosso Maravilhoso Conselheiro, aquele que é capaz de dirigir os nossos passos e nos ensinar a nos comunicar de maneira profunda e amorosa. Ele é Deus Poderoso, tão poderoso que nos religa a Deus. Ele oferece salvação. Ele é Pai Eterno, um Pai que sempre existiu e que é perfeito, bondoso, amoroso, cuidadoso, misericordioso e que nos ouve e se conecta conosco. Por fim, lemos que Jesus é o Príncipe da paz que excede todo entendimento. Ele é capaz de aquietar os nossos corações atribulados, angustiados e perturbados e nos capacita a sermos instrumentos de sua paz por meio de diálogos cheios de compaixão e bondade.
Conte sempre comigo.
Nossa, como o tempo voa! Já chegamos ao fim de mais um programa. E a gente quer fazer uma pergunta para você. Como você classificaria seus diálogos? eles são excelentes, bons, regulares ou precisam melhorar muito?
Que pergunta, hein, Kay? Eu acho que as minhas notas vão variar muito de acordo com os meus relacionamentos. Eu queria tanto dar excelente para todas, mas acho que não rola, não. Alguns são excelentes, outros regulares, mas tudo bem, a gente segue se esforçando para que seja cada vez melhor, né?
É, eu imagino que essa seja a resposta da maioria, Su, porque, né, vamos combinar que a gente não é 100% em tudo, né? Nós sempre podemos melhorar. Mas o mais importante é seguirmos o conselho de Colossenses 4:6, que diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um.
Que coisa linda isso, né, Kay? Maravilhoso. Palavra de Deus, linda demais. E você, minha querida, obrigada por sua companhia. Não se esqueça de escrever para nós. Será que tem algum tema que você queira ouvir, quer que a gente fale aqui? Conta pra gente. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.com.br.
Você também pode escrever para a gente através das nossas redes sociais. No Instagram somos o @mulheresdeesperancartm. No Twitter, @mulheresrtm. E no Facebook somos o Mulheres de Esperança RTM Brasil. Muito obrigada por sua companhia. Um grande beijo e conte comigo.
Um beijo carinhoso, conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
o Thiago Parisi.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626. -970 São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck. Realização: Transmundial.